Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, São Paulo 93,7, Ribeirão Preto 107,9, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre violência com o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Paulo César Endo. Como acontece toda semana, também vamos contar com a participação do professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Marcos Pérez.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Estamos no estúdio com Paulo César Endo, que é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP e do programa Diversitas, da FEFELESC, onde é professor de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. No Instituto de Estudos Avançados da USP, ele coordena o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória e também organiza o site Psicanalistas pela Democracia. Ele também é autor do livro A Violência no Coração da Cidade, um estudo psicanalítico sobre as violências na cidade de São Paulo, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2006. Boa tarde, professor.
Boa tarde, João.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. No seu livro A Violência no Coração da Cidade, o senhor fala do resultado do objetivo de compreender e refletir sobre a problemática da violência urbana. De 2006 para cá, qual é o novo cenário da violência na cidade?
Existem algumas coisas que se alteraram e algumas coisas que permaneceram exatamente as mesmas, né? Um dos objetos da minha pesquisa naquela ocasião era entender a ação das polícias, né, que é uma ação instrumentada nas polícias na cidade de São Paulo, mas acho que isso pode ser extrapolado para outras cidades do Brasil. E a maneira ultraviolenta como essas polícias brasileiras agem, né? Mas além de trabalhar num diagnóstico sobre essa situação, eu queria entender um pouco também quais são as determinações inconscientes da preservação dessas violências, já que o Brasil está sempre no topo dos principais rankings de violência no mundo, né? E até hoje é assim. Então, por exemplo, o Brasil, nós temos a polícia que mais mata no mundo, né? Ela mata, por exemplo, 3 vezes mais que a polícia americana, que é a polícia que mais mata entre os países ricos, né? Por exemplo, se você fizer uma média, no Brasil a polícia mata em 6 dias o que a polícia britânica mata em 25 anos, quer dizer, são comparações estratosféricas que indicam que o Brasil, nesse pormenor, ele está absolutamente deslocado, né, de muitas soluções que foram dadas para a segurança pública em ambiente democrático.
Por quê?
As motivações são muitas, né? Nós teremos que vou elencar algumas. Uma delas é que no Brasil há uma invariante, eu chamo de uma invariante, que opera mais numa equação de somatória do que propriamente de substituição. Então, a gente tem um certo hábito, né, o brasileiro, os brasileiros, as forças policiais, as forças de segurança, mas também, muitas vezes, no enfrentamento dos conflitos, há um certo hábito de lançar a mão como primeira opção da violência física e da intrusão sobre o corpo alheio. Então, a gente tem isso desde os primeiros momentos, né, da colonização portuguesa no Brasil, o corpo indígena, o corpo negro, o corpo do militante de esquerda, o corpo do pobre e hoje o corpo do divergente, né? Que hoje basta você ser divergente para suscitar uma contenda física.
Então, na história do país, a violência sempre foi um instrumento de poder.
A violência é sempre, ela não é um instrumento de poder, ela é um instrumento de mando, né? Porque o poder, ele, de maneira geral, está ligado à legitimidade, né? O poder, ele se apoia na legitimidade. Quando você não tem legitimidade, você tem o quê? Mando, que é o que a gente está vivendo no Brasil de hoje, né? E para manter uma posição de mando, é necessária a violência. A violência entra justamente aí, no declínio do poder, né? Segundo uma reflexão que nos ensina a Hannah Arendt, por exemplo.
Por que que a sociedade não reage?
A sociedade reage. A gente tem, vamos dizer assim, nos últimos anos, né, no período da nossa curta democracia, né, que se encontra ameaçada hoje, inúmeros grupos que surgiram para combater a violência, para lutar por direitos humanos, por direitos civis, etc. Mas existe um certo paradoxo, um certo problema justamente nesse complexo de lutas, né? Um desses paradoxos que foi levantado foi bem pensado pela Angelina Peralva, né, pesquisadora também ligada à USP, é a ideia do paradoxo da democracia brasileira, né, que a gente tem nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, um rol de conquistas notáveis, vamos dizer assim, em termos de direitos. O Brasil avançou muitíssimo em termos de legislação aplicada aos direitos humanos, etc. e tal. Entretanto, nós temos também, e ao mesmo tempo que nós tivemos essa conquista formidável em vários cambueca, a própria Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, a Lei Ambiental, a gente tem praticamente no mesmo lugar e no mesmo sentido a violação a esses mesmos direitos conquistados.
É um fenômeno do mecanismo de repetição que impede uma mudança na sociedade? Como é que é possível criar no Brasil uma cultura de valores de direitos humanos?
Então, por exemplo, hoje a gente, isso na minha opinião pessoal, a gente está vendo que, a despeito da gente estar vivendo uma situação de declínio dos direitos humanos, declínio dos direitos civis, declínio dos dispositivos democráticos, a gente tem uma reação muito potente, muito forte, que está acontecendo nos movimentos sociais, nas ruas, nas periferias da cidade de São Paulo e outras cidades brasileiras. E a gente tem um elemento que eu acho que é muito importante, que é uma conquista dessas poucas décadas de democracia. Nessas reações, um certo sentido imprimido pela manifestação de que nós não aceitamos mais essa intrusão ao nosso corpo. Ela continua acontecendo, né? Por obra das como a polícia age, né, no Brasil, na cidade de São Paulo, continua agindo, continua aparecendo nas manifestações pacíficas, etc. e tal. Há também, de outra parte, uma não aceitação. Nós não aceitamos mais, nós não queremos mais isso, né? Embora o Brasil seja o zero e vezeiro nesse tipo de prática, em qualquer tipo de situação de conflito.
Essa não aceitação é aquele buraco entre o indivíduo e as instituições aqui no Brasil, né?
Talvez façam parte da mesma coisa, né? Quer dizer, eu acho que está se institucionalizando vagarosamente e compondo, vamos dizer assim, um certo patrimônio moral e ético, a experiência de que não é normal, não é corriqueiro, não é banal, né, a intrusão sobre o nosso corpo. A intrusão sobre o corpo é uma coisa inadmissível, sobre todas as maneiras, a despeito do Brasil ser um dos países que mais pratica a intrusão ao corpo alheio e a violência contra esses corpos.
Professor, nós vamos dar uma paradinha para ouvir uma música da sua escolha. É A Travessia, com Milton Nascimento.
Sim.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha. E nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só vou. Pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. já não sonho. Hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de fé. Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu braço, vou querer me matar.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje com o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, Paulo César Indo. É possível viver no nosso país uma experiência, por exemplo, que aconteceu na Argentina?
Olha, é possível, quer dizer, a gente, na Argentina também, né, o que aconteceu em termos de condenação, né, a ex-torturadores, a ex-membros da ditadura, agora... Né, antes do governo Macri, estava se discutindo já a responsabilização pelas empresas que patrocinaram a tortura na Argentina, quer dizer, num estágio relativamente avançado. Né, hoje também, na Argentina, se sofre um pouco com a tentativa de continuidade desse processo de apuração e responsabilização de ex-torturadores devido ao governo atual, o governo Macri. Mas na Argentina também foi uma luta de muitos anos, né? Quer dizer, o Brasil ele precisa empreender, né, e não desistir dessa luta, porque há muitos grupos ainda que trabalham na direção dessa responsabilização, né? Mas infelizmente no Brasil, fora talvez o caso Ustra, que morreu, né, sem ser punido de nenhuma maneira, mas reconhecido como um torturador, a gente não tem um caso de torturador condenado no Brasil.
Quais as consequências provocadas pela violência na saúde do homem moderno?
A princípio, a gente tem uma inibição imediata, do meu ponto de vista, da circulação pela cidade. A ideia da impunidade, da iminência da violência, da possibilidade de que alguma violência ocorra com você, seja em que circunstância for, seja por forças do governo, seja em conflitos entre civis, por um perigo que você possa correr por frequentar algum lugar da cidade, isso tudo é muito difuso para o cidadão. Ou a gente passa a perceber, né, a realidade da cidade apenas como de uma perspectiva do medo, de uma perspectiva do cuidado, uma perspectiva da ultrassegurança. Isso em si mesmo, a gente tem muitas pesquisas nessa direção, constrói uma cidade blindada, e uma cidade blindada é uma cidade vazia de pessoas, né? Então, as cidades onde a gente considera que tem um bom índice, né, que a gente pode diagnosticar um bom índice, vamos dizer, de civilidade, etc. e tal, são as cidades onde há grande circulação e incentivo à circulação pedestre, né?
Seria um sentimento de impotência que acontece com o cidadão paulistano?
Eu acho que é um sentimento de aflição e medo, é um sentimento que, cuja disponibilidade, vamos dizer assim, para o cidadão de ir em direção à cidade, né, e de interferir nas diretrizes da cidade, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista do exercício da cidadania, eles ficam absolutamente debilitados, porque antes disso... O que está em jogo é proteger, salvar a própria pele. Antes disso, está em jogo se proteger ou proteger os seus.
Falando em mobilidade, como o senhor analisa a intervenção do Estado e do município na Cracolândia?
Eu, pessoalmente, considero que é uma das intervenções mais danosas que eu presenciei na última década. É uma coisa impressionante, porque nós que pesquisamos, né, sobre violência urbana e temas correlatos, a gente viu ali um exemplo de tudo aquilo que os pesquisadores atribuem como uma prática negativa, né? Quer dizer, primeiro, uma ostensiva operação de guerra, né? Quer dizer, contra uma população vulnerável, uma população pobre, uma população que precisa de tratamento, que precisa de apoio, que precisa de cuidados, e você tem, ao invés disso, a presença maciça da polícia. Mas isso é uma coisa corriqueira no Brasil. Por exemplo, nas periferias da cidade de São Paulo, por exemplo, as periferias chamadas, periferias onde acontecem muitos conflitos de natureza que tem um desfecho letal, né, que terminam com um desfecho letal. Muitas vezes o primeiro contato de um cidadão na periferia de São Paulo é, com o Estado, é com a polícia. Ele não tem acesso ao hospital, ele não tem acesso à escola, ele não tem acesso aos serviços de justiça, mas ele tem contato com a polícia. Então, isso que aconteceu na Cracolândia é o que acontece nas periferias da cidade.
Professor, diante dessa realidade, como se cria uma cultura voltada para os direitos humanos no nosso país?
Eu acho que essa cultura vem se fazendo, né? Por exemplo, se você pega todos os movimentos importantes, ou pelo menos aqueles que tiveram uma lesão impressionante de pessoas dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, né? Que inclui o movimento dos secundaristas pela escola, que inclui o recrudescimento dos movimentos sociais após o impeachment da presidente eleita, que inclui as mídias livres, né? A gente tem, vamos dizer assim, paralelamente e concorrendo a esse estado de coisas, grandes iniciativas, né? E grandes possibilidades de articulação entre esses movimentos e essas iniciativas democráticas que não aceitam mais de maneira nenhuma esse estado de coisas no Brasil.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Paulo César Endo para a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que hoje vai falar sobre a administração do futuro. Boa tarde, Marcos.
Oi, Joel. Quero falar hoje da administração pública do futuro. De certo modo, vou falar da administração pública que, segundo penso, teremos no futuro e da administração pública que eu gostaria que tivéssemos no futuro. Já tive a oportunidade de dizer aos ouvintes da Rádio USP que a administração pública passou por tremendas modificações ao longo do século XX. Houve gradativamente uma ampliação das funções socioeconômicas do Estado. Veja um exemplo da Constituição Brasileira de 1988. Seu texto é repleto de programas a serem concretizados pela administração, tais como as reformas agrária e urbana, a conservação do meio ambiente, o estímulo à inovação tecnológica e o registro e a proteção de patentes, a defesa do consumidor e da livre concorrência, a implementação dos direitos sociais, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, muitos desses direitos, vejam bem, concretizados por meio de serviços atribuídos ao Estado. Será que a administração pública que temos evoluirá de modo a realizar a contento da sociedade todas essas tarefas? Parece claro hoje que a administração tem sérias dificuldades para isso. Mas a administração no Brasil e mundo afora não para de mudar. E a maior parte dos vetores dessa transformação está justamente apontada para a tentativa de resolver o problema da eficiência administrativa. A solução para boa parte da eficiência parece estar associada à implementação de uma nova governança que aproxime, por meio de regras claras, a sociedade, o mercado e o Estado. A administração do futuro, nesse contexto, passará a dialogar mais com a sociedade e com o mercado. Terá que ser mais transparente. A governança democrática será facilitada pelos apps, pelo uso dos celulares inteligentes e da internet. Na administração do futuro, as parcerias serão muitas, tanto com o terceiro setor como com o mercado. Com a utilização das parcerias, a administração poderá delegar mais a execução direta de serviços e concentrar-se mais na elaboração das políticas públicas, no seu planejamento e no controle de sua execução, tornando-se uma máquina mais leve, mais estratégica. O futuro está batendo à nossa porta, Joel. A administração pública precisa mudar para melhor.
Muito bem, professor. Vamos continuar com a nossa entrevista. Que mecanismos de defesa o indivíduo pode construir para reagir contra a violência do Estado?
Os mecanismos são muitos, mas hoje eu acho que eles estão instalados, né? Pensando a princípio dos mecanismos institucionais, eles estão instalados no campo e no território dos movimentos sociais, né? Quando a gente fala em reivindicação de direitos, ou pelo menos na consolidação de direitos, né? Ou na conquista de direitos já lavrados, né? Que não foram ainda consolidados, mas que já foram conquistados do ponto de vista legal e jurídico, a gente fala, então, imediatamente dos movimentos sociais que lutam por essa consolidação. Então, a primeira coisa importante é a conexão, né, das pessoas com esses movimentos, com essas instituições, com esses grupos de pesquisa, com essas mídias livres que lutam diariamente pela consolidação desses direitos. Isso é um aspecto institucional, né? Agora, um outro aspecto, justamente, que coligado a esse, que é a busca mais aprofundada pela informação. Quer dizer, eu acho que qualquer cidadão pode adquirir esse hábito. Quer dizer, você sair, vamos dizer assim, de um hall de informação, que é um hall de informação mantenedora desse Estado e provocadora desse Estado de violência dicotômica, né? de violência promovida nós contra os outros, que é também uma tônica no Brasil. E, em grande parte, né, com algumas exceções, a grande mídia está muito vocacionada em direção à ratificação dessas dicotomias e a consolidação dessas categorias. Essas categorias, elas acabam operando e agenciando discursos e agenciando pensamentos e sentimentos relativamente ao convívio na cidade.
Influenciando a chamada classe média.
Eu acho que influencia todo mundo. Acho que a produção de dicotomias, ela suscita a preguiça do pensamento. E ela produz, então, uma certa fagocitação de categorias, que são categorias de oposição. Essas categorias de oposição que frequentam o plano discursivo, que frequentam o plano institucional, que frequentam as políticas públicas, elas têm como resultado, né, no frigir dos ovos, a eliminação de certas pessoas, né, e a vulnerabilização de certas pessoas em detrimento de outras.
As redes sociais, a internet, pode ser um contraponto?
Eu acho que elas têm sido um contraponto muito importante. Hoje, estrategicamente, por exemplo, a gente não imagina, né, como seria sem elas, porque é a partir delas que muitas formas de pensamento e informações fidedignas acabam circulando pela internet. Os grandes jornalistas foram e estão trabalhando nas redes sociais, né, e abandonaram as grandes mídias. Então é uma fonte importantíssima, a gente não pode negligenciá-las e precisamos, vamos dizer assim, está um pouco mais de posse delas, né? Porque também a mídia social não é uma mídia exatamente livre, né? Ou a internet não é exatamente uma rede livre. Ela tem, vamos dizer, um complexo de poder que é o Vale do Silício, né? Então nós também temos que nos preocupar em avançar na radicalização dessa liberdade no campo das redes virtuais.
Mas o aspecto positivo é que ela produz conteúdo.
Hoje sim, hoje ela ainda, vamos dizer assim, permite a produção de conteúdo, permite também a averiguação, o levantamento e a perseguição também de muitos ativistas ao longo do mundo, né, que são capturados de internet.
Muito bem, agora, professor, nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, com a matéria Desigualdade na América Latina Cresce, avalia CEPAL, de Nova York. Lê da letra, tem as informações.
A Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, CEPAL, divulgou um relatório informando que os níveis de desigualdade na região são muito altos. Isso pode dificultar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. No ano passado, o coeficiente de Gini para rendimentos pessoais teve valor médio de 0,469 para 17 países da América Latina, considerado alto pela CEPAL. Zero representa nenhuma desigualdade e 1 significa desigualdade máxima. O relatório Panorama Social menciona a distribuição de renda como sendo apenas uma das desigualdades da região. Outro problema é a estrutura da propriedade de ativos físicos e financeiros, considerado fator fundamental para a reprodução da desigualdade. A condição étnico-racial é outro fator. Cerca de 130 milhões de afrodescendentes vivem na América Latina, ou 21% da população. Brasil e Cuba concentram 91% do total regional. Apesar de 14 países terem mecanismos oficiais de combate ao racismo, a CEPAL destaca que esse grupo enfrenta desigualdades em todas as áreas de desenvolvimento. Com isso, os afrodescendentes sofrem as maiores taxas de mortalidade infantil e materna, de desemprego e recebem as menores rendas do setor do trabalho. Sobre as mulheres latino-americanas, o relatório adverte que seu tempo total de trabalho é superior ao dos homens, além delas dedicarem um terço de seu tempo ao trabalho doméstico e outros cuidados não remunerados. A CEPAL defende uma mudança estrutural progressiva na América Latina e no Caribe, que gere empregos de qualidade com direitos e proteção social e resulte no aumento da produtividade. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje falando sobre violência com o psicanalista e professor do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, Paulo Endo. O professor aumentou a desigualdade na América Latina. Ela não é a pior violência que pode acontecer contra o indivíduo?
Bom, nós estamos no centro, né, dessa discussão sobre desigualdades, mas eu gostaria de acrescentar, já que a gente tem justamente um prognóstico muito desfavorável, né, de que o 1% hiperconcentrador, né, de renda e benefícios no mundo, ele tende a aumentar, né, ele tende a se agravar, vamos dizer assim, essa condensação entre 1% e 99% do restante da população do mundo, né? Essa desigualdade ela já se consolidou, ela tende a se agravar, a gente tem visto isso em algumas pesquisas, né? Agora, tem uma coisa interessante no que tange a desigualdade e a associação da desigualdade com a violência, sobretudo as regiões pobres associadas à violência, que algumas pesquisas elas indicavam, alguns anos atrás, que até obviamente, se você é um dos lugares onde você não tem hospital, você não tem escola, você não tem poder judiciário, enfim, você não tem nada, a violência é um modo de você dirimir conflitos, ou pelo menos um modo de você, entre aspas, solucionar conflitos, mesmo que esses conflitos tenham uma solução com desfecho letal. Então era um pouco natural que se pensasse, bom, nessas regiões anômicas, regiões periféricas, regiões muito pobres, seria natural que a violência tivesse mais à mão, mais disponível, né, para as pessoas de maneira geral, e ela é então utilizada, né?
Professor, para finalizar a nossa entrevista, é possível ser otimista no nosso país com a criminalização da política e o fantasma do desemprego?
Até fazendo uma homenagem, gosto muito das palavras sempre presentes do Dom Paulo, falecido Dom Paulo e saudoso Dom Paulo, né, que é coragem e esperança sempre. Eu acho que o Brasil tem, acontecem coisas fantásticas, existem cidadãos democráticos, ativistas impressionantes. A gente teve nas últimas décadas o crescimento dos movimentos dos muito jovens para a política, que é uma coisa que nós devemos notar e ao mesmo tempo apoiar e se aliar, né, a esses movimentos. E estamos vendo de fato coisas originais e novas surgindo, sobretudo após a nossa percepção, né, hoje inequívoca, de que a democracia brasileira ela corre perpétuo risco. Só uma observação que acho importante fazer, por exemplo, a gente está falando de violência, falando de polícias, etc. Mas havia, né, alguns meses atrás uma discussão sobre golpe militar no Brasil, né? Se o exército iria para a rua, etc. e tal. O que eu acho que está acontecendo hoje, isso nos permite hoje fazer uma análise um pouco mais abrangente, é que quase não precisa. As forças policiais no Brasil sempre foram militarizadas. A gente tem 100 mil soldados na Polícia Militar só no estado de São Paulo. São quase 500 mil no Brasil. Ou seja, o dobro do contingente do Exército Brasileiro. Portanto, quase que não precisaria um golpe militar, porque essas polícias basta você colocar na mão delas armamento letal ao invés de armamento não letal, embora o armamento letal utilizado pelas nossas polícias é com finalidades letais. Por exemplo, que a gente viu em todas as mídias de um policial atirando com arma letal a esmo contra a população, isso é absolutamente inadmissível. Mas no Brasil, isso infelizmente ainda é possível.
Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer vê-lo.
Eu que agradeço.
O Olhar da Cidadania está acabando. Mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos São Direitos de Todos. intolerância, eu sou contra, e você? Do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, basta enviar para o endereço ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.